Senador Demóstenes Torres, Vossa Excelência faz um pronunciamento de quem conhece direito internacional. Da nossa parte, que somos leigos, podemos até aceitar discussão do ponto de vista da lei em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas não temos nenhuma dúvida em condenar a decisão da Presidência da República. Quando a Presidência da República decidiu proteger Batiste no Brasil, afrontou o governo, o povo italiano e o poder judiciário daquele país, que é um dos mais respeitados em todo o mundo. A justiça italiana é da maior credibilidade e respeitabilidade internacional e é afrontada por esta decisão da Presidência da República. O senhor Batiste está solto para curtir a sua liberdade nas praias do Rio de Janeiro e o Brasil fica com um impasse nas suas relações diplomáticas com a Itália. Não há dúvida que há um constrangimento internacional em razão desta decisão e certamente teremos consequências do ponto de vista das nossas relações diplomáticas com a Itália. Tanto é, senador Demóstenes, que o governo italiano pretende levar a causa ao Tribunal Internacional de Haia. Portanto, uma decisão infeliz do presidente da República que certamente não atende as aspirações do povo brasileiro. Neste caso, certamente não atende.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, concedo a palavra ao ilustre senador egresso do Ministério Público Federal, Pedro Taques.
Senador Demóstenes, parabéns pela vossa fala. Eu quero cumprimentá-lo por ela e trazer um outro enfoque a essa discussão. O enfoque do enfraquecimento do Judiciário e do Legislativo frente ao Executivo. Isto é perigoso. Nós não podemos ter a hipertrofia de um poder. Não estou dizendo especificamente desse caso, quem seja o Presidente da República. Eu respeito o Presidente Lula, reconheço os avanços dos últimos anos do governo Lula, os últimos 8 anos, avanços importantíssimos para a sociedade brasileira. Agora, esta decisão específica, ela revela não a discricionariedade que está prevista no decreto, no Tratado Brasil e Itália, no seu artigo 3º, mas a arbitrariedade, que não é sinônimo de discricionariedade. Este é o primeiro ponto. A República Federativa do Brasil assinou um tratado internacional com a Itália. Este tratado, pelo artigo 84, inciso 7 da Constituição, foi assinado pelo presidente como chefe de Estado. Depois, o Congresso Nacional, pelo 49, inciso 1, aprovou este tratado internacional. Depois, o presidente, através de um decreto, promulga esse tratado. A nossa Constituição não diz que a última palavra na extradição é do presidente da República.
É verdade.
O Estatuto do Estrangeiro não diz isso. É uma interpretação equivocada da Constituição. E nós, como parlamentares, temos o dever constitucional de levantarmos esta interpretação que é equivocada da Constituição. Ah, sim, mas foram 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que nós devemos respeito a esta decisão. Esta decisão deve ser cumprida, porque decisão judicial se cumpre. Agora, decisão judicial no Estado Democrático de Direito pode ser debatida, sim, e debatida por parlamentares como nós estamos a fazer aqui. O Supremo Tribunal Federal reconhece que a obra do Legislativo é inconstitucional, a lei é inconstitucional. O Supremo, quando reconhece que é inconstitucional, está dizendo o que o Legislativo fez não é lei, porque ofende a Constituição. Nós, no exercício de falar, debater, podemos, sim, criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas devemos defender que elas sejam cumpridas. O pior de tudo isso, e já encerro, senhor presidente, o pior de tudo isso é que nós não somos a Coreia do Norte. Nós não somos a Albânia naqueles tempos antigos. Nós vivemos o que se denomina de Estado Constitucional Cooperativo. O que é este Estado Constitucional Cooperativo? Nós estamos inseridos em um contexto internacional. Existem repercussões internacionais a respeito disso. Repercussões políticas e também repercussões econômicas. A decisão do Supremo é equivocada e parabéns pela vossa fala.
Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência balizou exatamente o que todos nós pensamos. Estamos aqui para criticar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na nossa opinião, errou. Quem tem vitaliciedade não tem que ficar jogando para o politicamente correto, não. Nem tentando, de uma forma ou de outra, contemporizar com o Poder Executivo. As decisões do Supremo, nós colocamos ali e sabatinamos, nós tínhamos direito de veto aqui, porque confiamos na independência dos membros do Poder Judiciário. A ministra Ellen Grace, aliás, ontem, teve em determinado momento, alguém disse: olha, mas isso interfere na soberania do Brasil? A Itália questionar o nosso presidente da República? Oh, mas questionou onde? A Itália pegou em armas? A Itália fez algum gesto de agressão ao Brasil? A Itália foi ao Supremo Tribunal Federal. A Itália foi ao Supremo Tribunal Federal, pelas vias constitucionais, buscar justamente um provimento da justiça brasileira, que afinal de contas foi dada. E para a minha interpretação, completamente ao arrepio do direito. Lembrava então o ministro Gilmar Mendes, alguém invocou essa decisão em homenagem aos direitos humanos. E alguém perguntou: afinal de contas, Batiste assaltou quem? Batiste matou quem? Batiste estuprou quem? Não foram humanos? Então, me perdoe, mas tem razão o ministro Peluso. Não é órgão de consultoria. Conceda a palavra com imenso prazer ao senador Eduardo Suplicy.
Prezado senador Demóstenes Torres, com todo respeito a opinião que tenho ouvido de Vossa Excelência aqui da tribuna do Senado, mas eu tenho a convicção de que os 6 ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram para que não haja a extradição e para que possa ser solto como foi o senhor Cesare Battisti,
inclusive comemorado por o senador Suplicy.
Tem razões que são respaldadas por alguns dos maiores juristas brasileiros, conforme aqui tenho salientado, como Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Dalmo de Abreu Dallari e tantos outros. E, na medida em que nestes 4 anos pude conversar com o senhor Cesare Battisti, pude acompanhar aquilo que acabou acontecendo com ele. De como de 76 a 77, início de 78, ele de fato foi membro dos proletários armados contra o comunismo, que realizou ações subversivas contra as instituições italianas. E Vossa Excelência sabe que eu nunca fui favorável a tais ações, tipo expropriações proletárias, que significavam, inclusive, mas ele, durante aquele período, e não vou detalhar tudo, mas ele nunca realizou qualquer crime de sangue contra quem quer que fosse. E quando houve a morte, o sequestro e a morte de Aldo Moro, ele como que firmou um compromisso para si próprio, estou falando as próprias palavras dele, no sentido de nunca realizar qualquer ação. E junto aos seus companheiros, como Pietro Muti e outros, ele discordou seriamente de que houvesse qualquer ação que pudesse significar a morte de quem quer que fosse. E assegura que não participou das mesmas. E Vossa Excelência sabe, aqui já conversamos, que não há qualquer testemunha nos autos que não sejam os que
senador,
utilizaram da delação.
Desculpa.
Mas a decisão da justiça italiana isso é comprovado por notário público francês, permitiu que os seus procuradores, que deveriam defendê-lo, na verdade falsearam, e isso não foi devidamente levado em consideração, ainda que notário público francês tenha comprovado a falsidade daqueles que se utilizaram, e na sua ausência, do direito de defendê-lo, e não o fizeram.
Agradeço a Vossa Excelência.
Tá bem.
Só que, como já conheço o argumento de Vossa Excelência, vou me dê mais 2 minutos que encerro, senhor presidente. Evidentemente que a justiça italiana o condenou com todas as garantias, ele percorreu todos os caminhos da justiça, e mesmo o ministro Lewandowski, que ontem votou que o presidente tinha o direito de mantê-lo aqui, Lewandowski disse: durante esse período me convenci de que ele realmente é um assassino. Porque não tem dúvida, é um vagabundo, me perdoem a expressão. É um bandido que nós estamos acolhendo no Brasil. Como nós já fizemos aqui com Oliveira Medina, que a esposa, inclusive, está empregada aí no Poder Executivo. É a cobertura, companheiros. Ontem outro bandido saiu aplaudido do Palácio do Planalto. Eu quero saber qual é o exemplo que nós estamos dando para o Brasil. É isso que eu quero saber. É que o crime compensa? Venham para o Brasil. Olha, eu se pudesse exportava Fernandinho, Beiramar e tantos outros. O que é que eu quero com Batiste aqui no Brasil? Qual a razão de se ter? Porque acreditamos algum dia que a luta armada era uma solução? Ora, se for assim, senador Suplicy, me perdoe, nós demos anistia aqui no Brasil. Outros países não fizeram, mas a presidente, depois de ter cometido alguns crimes durante o regime militar, ela foi anistiada por um trabalho nosso. Eu, como cidadão, participei do Comitê Goiano pela Anistia. Esse assunto está morto e sepultado pela lei brasileira. Agora, nós não cumprimos a nossa lei que determina que nós temos que cumprir os tratados internacionais. E o Supremo ontem, na minha opinião, esvaziou o próprio Supremo. Não pode ser assim. Decisão do Supremo é para ser cumprida. Concedo a palavra ao ilustre senador Jaime Campos e encerro, senhor presidente.
Senhor, meu caro senador Demócio, rápido minha intervenção. Só para ajudar a Vossa Excelência, naturalmente, para enriquecer em parte o seu discurso, que é maravilhoso, perfeito. Aqui tem uma matéria aqui, dizendo aqui que o Batista quer ainda ficar no Brasil e ainda quer emprego, por sinal. Depende apenas de uma carta agora do Ministério do Trabalho para ele se empregar.
Duvide, vai ser empregado no governo.
Exatamente.
Se brincar, vira assessor aqui no Senado.
Então, eu estou só fazendo essa pequena intervenção, por exemplo, Vossa Excelência, que ele ainda quer ficar no Brasil e já está procurando uma carta de emprego, com certeza vão dar a ele, e com isso o Ministério do Trabalho vai aprovar. Ou seja, ele vai ficar no Brasil e, sobretudo, ainda tomando emprego. Ainda tirando a oportunidade de um brasileiro, naturalmente, se empregar. Essa é a minha pequena intervenção, para que Vossa Excelência tenha o conhecimento de quanto é grave e, sobretudo, eu imagino de que o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, lamentavelmente, desta feita, eu acho que não foi no caminho certo. Ele é bandido, todo mundo sabe. Eu não sei qual que é, não é terrorista, ele é assaltante de banco, é pistoleiro. Enfim, cidadão é para estar na cadeia e o Brasil errou de não extraditar esse italiano que, lamentavelmente, agora ainda quer ocupar, ou seja, tomar emprego do povo brasileiro. Obrigado, senador.
Então, para finalizar, senhor presidente, peço desculpa à nação italiana. Acho que o Brasil errou. O Brasil afrontou desnecessariamente a Itália por um problema absolutamente ideológico. De alguns, que a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, que é contrário a esse tipo de coisa. Nós não aceitamos esse tipo. O Brasil não quer bandidos, o Brasil quer trabalhadores, o Brasil quer homens honrados. Então, nós devemos, desculpa, ao governo da Itália e à nação italiana. A decisão ontem foi afrontosa à dignidade do povo italiano. Por uma questão, repito, ideológica. Chegaram até a dizer que Zelaya agiu de forma exemplar ao invadir a embaixada brasileira e de lá tentar comandar uma resistência. Então, nós temos que dar o bom exemplo. E o bom exemplo está aí numa PEC apresentada pelo senador Eduardo Azeredo, que eu tive a oportunidade de relatar, que transfere a última palavra para o Senado Nacional. Vou lutar para que essa PEC seja aprovada, essa proposta de emenda à Constituição, para que o Brasil não passe por outros vexames internacionais. Muito obrigado, senhor presidente.